Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br.
Ok, pessoal, bem-vindos a mais um Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br. Essa semana o Heltor resolveu treinar para ficar expert em Team Fortress 2, então eu, Daniel, o DS Araújo lá da Spell, vou ser o host da noite. Nós vamos falar hoje sobre sistemas modernos e jogos de RPG nos dias de hoje, no presente. E hoje comigo estão dois membros lá do fórum.
Eu sou conhecido no Spell como o Kim, o famoso Pokémon psíquico. Meu nome é Samuel, sou de Salvador.
Aqui é o Márcio, da Arena Spell. Hoje com um headset fodão, com entrada USB e escambau, sem ruídos. Vou tentar não chiar dessa vez. E tô hoje aqui mais pra back de risadas.
E vamos falar um pouco aí quais são as vantagens e desvantagens, quais são os sistemas modernos, quais são os cenários que a gente joga hoje em dia. A primeira questão que a gente podia puxar aí o Spellcast de hoje é: o que é um sistema moderno? Assim? Qual seria a definição de vocês para um sistema D20 Modern? O que você joga em D20 Modern? O que você joga num GURPS no presente? Qual é a definição para vocês?
Acho que a primeira definição que você tem para uma campanha moderna é a característica dela é você fugir do padrão do RPG, que é o medieval, que foi por onde ele começou. Então você vai ter novas aventuras, você não vai ter mais dragões, não vai ter mais princesas. Você vai ter campanhas muitas vezes inspiradas em filmes hollywoodianos, investigações, as coisas vão ficar mais pro lado cinematográfico quando não for simplesmente realista.
Então uma das características que a gente pode citar é exatamente isso, é tentar ir distante aí do medieval tradicional. E a outra ponta do espectro aí acho que seria o sci-fi, né? Seria os jogos Star Wars, Star Trek, coisas futurísticas aí.
Mas eu acho que a maioria dos cenários modernos também tem muito de sci-fi, assim, não um sci-fi denso como de Star Wars, mas eu acho que tem um pouco de sci-fi também. Sempre tem aquele cara que tem mais contato com computadores, sei lá.
Só se você assistir um episódio de CSI, você já vê o que é, né, sci-fi, né? Os caras usam aqueles computadores que são holográficos e faz altas, aqueles zooms de filme, né? Que você consegue dar zoom atrás das costas do espelho do cara, assim.
Não, E também, acho que
arquivos... A série 24 horas também, com os aparatos do Jack Bauer.
Aqueles celulares que bloqueiam satélite, umas coisas assim, né?
Não, até o Batman agora também tá com aquele sonar de todos os telefones de Gotham, sei lá. Aquilo ali é sci-fi, cara. Aquilo ali não é real.
Ok, então, de repente, né, tem algum momento onde você não tá mais num ambiente moderno, você entra num ambiente sci-fi de verdade, né? Eu acho que pra mim isso acontece quando você começa a botar espaçonaves, cara. Enquanto você não tem espaçonave, você ainda tá num ambiente moderno.
Não, nem tanto. Você pode chegar na coisa tipo Neuromancer, Cyberpunk mesmo, que você não tem espaçonave ainda. Que é o que antigamente te chamava de NT8 do GURPS, né? Que a Terra era NT7. Mas no GURPS 4ª edição, por exemplo,
qual
você já tem que a Terra já é...
Qual que é o avanço tecnológico?
NT8 já começa a alta definição da rede de internet, que nós temos hoje, por exemplo, fazer esse podcast. Você tem primeiras iniciativas no ramo da robótica, e você também, né, percebe isso, ainda está muito primitivo porque o Cyberpunk oferece. Porque no RPG você tem o NT, nível tecnológico definido pelo GURPS, ele já é pleno. Então, se você tem um jogo de NT8, você vai ter tudo em NT8. Seja do começo, tá tudo toscão ainda, tipo Mad Max, até um Neuromancer, um Shadowrun.
Um Matrix, né? Uma coisa mais pra frente.
Isso, exatamente.
Bom, então vamos tentar ficar aí no meio termo, né? Vamos tentar sair do medieval, mas também não vamos tentar, nesse Spellcast aqui, entrar tanto aí no sci-fi. Então, o pessoal já comentou alguns estilos de jogos aí, né? Estilos tipo Arquivo X, próximos muito de séries e filmes de aventura, tipo 24 horas. O que mais que a gente pode comentar aí? O que mais seriam ambientes modernos aí?
Pode ter filmes de artes marciais também, o martial arts, né?
Isso, filmes tipo do Bruce Lee, Jet Li, esse tipo de aventuras, assim.
Eu acho que quase tudo da cultura hollywoodiana dá pra ser uma base pra uma campanha moderna, não? Praticamente tudo vai levar ao moderno.
Além de toda a parte sobrenatural também, né? Você pode ir do sobrenatural, desde o sobrenatural galhofa, né? De Buffy, a caça a vampiros, ou Supernatural, desculpem os fãs, até você ir pro pro sobrenatural mais dramático aí, né? Como o próprio World of Darkness e tal.
Requintado, né?
É, então. Até um... Né, ou mesmo o World of Darkness tradicional, um cenário de vampiros, assim, que também é bem moderno, né? Que acontece num mundo muito parecido com o nosso. Mas eu acho que o grosso mesmo é mais investigativo a aventura, assim, né? Além dos sobrenaturais.
Isso. Uma coisa que a gente pode falar sobre o Batman, que por exemplo, eu estava falando antes, é que a tecnologia é só pro Batman. O mundo ainda é presente, basicamente. Ele que é diferente.
É, os policiais continuam com as armas normais, isso. Né, o Coringa continua usando faca.
Você vê que a arquitetura não é moderna também, é uma coisa chamada de retrofuturista, né? A tecnologia é só pro herói.
É só pegar o Homem de Ferro, que tinha tecnologia na década de 70 pra fazer uma armadura super fodona, mas não conseguia tirar uns estilhaços lá de bomba do coração dele.
Pois é, é um contrassenso isso, né?
Que, aliás, é um outro estilo de aventuras que a gente pode fazer, né? Que são as aventuras de super-heróis. Né? Na maior parte do tempo, aí, tanto sei lá, né, os universos DC, o universo Marvel, acontecem num mundo muito próximo do nosso, com a diferença que todo mundo usa o pijama... na rua. Ok, então vamos sabendo aí que esse é disso que a gente está falando, acho que a gente pode tentar então, tentar compilar, não vamos entrar no detalhe aqui, mas só para o pessoal que não está muito familiarizado com os jogos modernos, né, está mais acostumado a jogar D&D ou jogos medievais, quais são os cenários e sistemas aí que a gente pode considerar modernos?
Bom, o maior e mais conhecido de todos é o GURPS, né, que foi um dos primeiros RPGs traduzidos no Brasil e aí permite quase todo tipo de campanha, não só as medievais, mas principalmente as modernas, que era o foco inicial dele, para ser bem genérico. Então, no Evil Base você podia fazer tanto medieval quanto moderno, aí depois nós tivemos logo em seguida o Cyberpunk, junto com o Fantasy, mas aí já tem além do presente, você vai ter um futuro próximo. Logo depois saiu o GURPS Surfers, que já trouxe um grande gama de elementos para você aventurar no jogo. E aí outros sistemas foram começando a surgir, né? Nós tivemos Shadowrun.
Uma das coisas legais também que eu achei do GURPS Surfers é que não necessariamente você precisa jogar uma campanha... né, de super-herói com capa e visão de calor, né? Você pode pegar e fazer uma campanha mais pé no chão, assim, mais investigativa, assim, com alguns poderes, né? Tipo, o cara tem, sei lá, tem um telepata, ou tem um... de repente uma campanha lá, 4400, uma coisa assim, usando as regras do GURPS Up, né?
Exato, aí depende também da pontuação que você vai dar pro jogo, né? Como o próprio... Você pode fazer, pegar, dar 500 pontos ou 1000 pontos pros personagens pra você fazer um super-homem. Só que se você gastar essa pontuação com um Batman, por exemplo, você vai fazer um personagem que é capaz de muitas coisas.
É o filho do Galactus, né?
É. Só que não tem nenhum poder, né? Eu quero gastar a pontuação dele toda com coisas mundanas. E aí nós temos o Batman, por exemplo. Aí nós temos outros sistemas, nós temos. Temos o Shadowrun, temos a série do World of Darkness, Call of Cthulhu.
Inclusive uma coisa interessante desse World of Darkness novo é que o básico do World of Darkness, ele é um jogo bem mais genérico, né? Um jogo pra você jogar realmente com humanos.
Isso.
Né, que acabou ficando mais próximo aí de um sistema moderno com mais próximo da nossa realidade, né?
Isso.
Ao contrário do Vampire básico, que aí já começa a ficar um pouco mais fantástico, entra toda a mitologia do vampiro, né? Um outro RPG que eu acabei olhando recentemente...
Mutantes e Malfeitores?
Mutantes e Malfeitores é muito bom, inclusive é um muito parecido, que é o True D20, não sei se vocês conhecem.
Não, não. Já ouvi falar.
Pois é, eu tô interessado aí, queria até dar uma olhada, estão falando muito bem dele, né?
Então, esse True D20, ele é basicamente as regras do Mutantes e Malfeitores, só que mais genéricos, assim, sabe? Ele tenta ser menos... super-herói colorido e mais voltado para esse tipo de campanha investigativa, né, de ação, de heróis à la Jack Bauer e Bruce Willis, entendeu? Agora, tem também um... Eu acabei entrando lá no site do pessoal... como é o nome dele? Esqueci. Mas eu fui conhecer o
Valberto?
Fuji, né, que o pessoal tem falado também.
Ah, Fuji. O nome do cara é Fuji mesmo, eu acho, na Spell.
É, do usuário é o Fuji, é Fuji Brasil, mas ele me passou um MP com o nome dele, que depois fico devendo. Mas ele comentou desse Fuji, eu dei uma olhada lá, é legal, a gente vai fazer um Spellcast sobre ele. Ele também é um sistema bem genérico e ele funciona legal também pra aventuras aí modernas, investigativas, sobrenaturais aí. Um outro que eu não sei se ninguém conhece, eu sei só pelo nome, é o Ação 3 Exclamações.
Eu também sei só pelo nome, sim. Mas eu acho que ele deve ter uma base de 20 também, até onde eu sei,
não é? Então, não sei. Espero que alguém ali, lá do fórum, quando estiver escutando esse Spellcast, fique, como assim vocês não sabem nada do Ação? E faça um mega post explicando pra gente.
É aquele do... Aquele da Dragão Brasil, a iniciação?
Eu acho que é por aí.
Eu acredito que é da galera de lá.
É por aí.
Se for, ele na verdade é uma compilação resumida do The 20 Modern. Basicamente é isso.
Eu já dei uma olhada lá no blog do Valberto, não sei se vocês conhecem, ele já postou algumas coisas lá sobre, tipo, classes de ação, não sei o que, então deve ser bem parecido com o D20.
É, o D20 Modern também é uma outra alternativa aí, né? Tem...
Isso. Eu já cheguei a ler o livro, mas nunca fiquei assim na mão pra poder pensar em fazer uma campanha. Mas ele é bem consistente, eu gostei da proposta dele. Ele serve bem pra fazer campanhas modernas.
Ainda na linha D20 você tem o BESM, né? Se você quer jogar uma coisa mais anime, assim, mas...
É verdade.
Mesmo que você não queira ir pro tão fantástico assim, você ainda consegue manter um pé no chão, assim, e jogar com esses outros sistemas. Dentro do D20 você tem muitas opções hoje, né? Pra fazer sua campanha moderna. Eu cheguei a jogar bastante uma campanha de D20 Modern no setting padrão deles lá, que era bem investigativa, meio arquivo X, meio... como é que chama lá?
CSI?
Meio mais pra Illuminati, assim, sabe? Uma coisa mais sim. De conspirações, e tinha os caras com poderes psiônicos, que era uma facção, os maçons, aquela coisa toda.
Uhum. É, isso eu acho do cenário deles mesmo, né? Que tem o Urban Arcana e o outro sistema lá. Um existe o sobrenatural, mas só você percebe, que nem na série da Buffy.
É que o sistema padrão deles é meio ridículo, assim, né? Eu não queria fazer uma campanha que tivesse... Kobolds e Hobgoblins, assim.
É, isso é muito ridículo.
No meio da cidade, você vai ter o que é o mais clássico, é o Mind Flayer, padre, né?
É, tem umas coisas que muito... Sei lá, deve funcionar, né? Mas...
Se você pegar o D&D normal e passar pro presente. É, basicamente é esse um dos cenários dele.
Isso, é que ele tem outros lá também, né? Ele tem uns mais pé no chão, assim. Tem um que é é mais cutulesco, assim, né? Que ele tem um pouco a ver com criaturas que vêm aí do... Sei lá, dos Plano das Sombras, uma coisa assim. Inclusive é um outro RPG, que, né, um outro cenário que dá pra jogar tranquilamente aí no presente, que é os cenários do Cthulhu, né? O próprio Call of Cthulhu básico do D20 saiu com opção pra você jogar... Ele, basicamente você joga ele no presente, né? Ao contrário da quinta edição da Chaosium, que eu tenho também, tá saindo a sexta agora, ou saiu faz pouco tempo, que o padrão é você jogar em 1920, na época dos contos mesmo do Lovecraft, né? Embora você tenha opção para poder jogar também no presente. Mas o setting padrão dele é mais antigo, mas o Call of Cthulhu D20 ele já usa como cenário padrão jogar no presente.
E isso aí não tem português, né?
Então, eles estavam... Diz a Devir, né? Que eles estão para lançar esse Call of Cthulhu D20.
É, vamos esperar, né? Para ver.
Tá na lista de lançamentos dele. É um livro muito bonito. É um livro colorido, capa dura, assim, muito legal. Não, eu acho, eu gosto mais do Call of Cthulhu da Chaosium. Eu acho que ele tem mais sabor, assim, né? Mas é um jogo excelente, tem muita coisa legal que dá pra aproveitar no Call of Cthulhu D20, sim.
Agora a questão da ideia do Call of Cthulhu é desse caminho para os jogos do presente, é a principal coisa que a gente vê em várias outras séries, até em alguns desenhos animados que lidam com o sinal de sobrenatural, é a questão da separação plena do místico do real. Coisa que numa campanha medieval não acontece. O místico e o real estão junto um do outro. Você sabe que existe kobold, sabe que existe orc. Mas no presente não. Essas coisas ficaram à parte da humanidade. Ou elas estão lá invisíveis, a gente não consegue ver. Como na série da Juniper Lee. Ou então, como no Changeling do Of the Darkness, elas estão lá, mas você não enxerga elas, você desacredita da existência delas. Ou tem paradoxo, no caso dos magos.
Uhum.
Ou no caso do Cthulhu.
Harry Potter também é assim.
No Harry Potter não chega assim.
Ah, não deixa de ser um exemplo de verdade, né? Tipo, ninguém vê lá que tem a estação mágica, ninguém vê os caras estão todos escondidos.
Na verdade, ela não chega a ser escondida. Ela tá lá, só que pra atravessar a parede é que não tem que ser mago, né? Então é mesmo como se fosse uma máscara do vampiro pra ver os magos. Porque o pessoal vê os magos passando pela rua, se fizer magia eles vão enxergar e tudo. É mais uma máscara mesmo, uma coisa, um acordo pra não revelar que existe. Que é um tema que muitas séries também tem isso. Que as pessoas não devem saber que isso existe, a gente está sendo incapazes de perceberem.
É, mas esse ponto que você puxou aí, Samuel, que é bem interessante, que é até que ponto numa campanha moderna, né, você quer pender pro fantástico, né, e até que ponto você quer manter o pé no chão, né? Então, sei lá, mestrando uma campanha de Call of Cthulhu, você, como narrador, você sempre tem aquela preocupação, né? Até onde que eu mostro coisas sobrenaturais sem virar final de filme de terror, né? Que no começo é aquela coisa misteriosa, ninguém vê nada, e no final é aquela palhaçada, zumbis pra todo lado, sangue escorrendo na tela. Então você quer sempre manter o negócio ali meio que no meio termo, né? Pra manter a coisa interessante, mas também não... não dar tudo de graça, né? Não mostrar, porque aí você acaba com a surpresa. Até onde vocês acham que um bom jogo num setting moderno assim tem que ser?
É, depende do clima. Como eu tava falando antes de começar o podcast, uma das minhas campanhas foi de Arquivo X. E uma das minhas melhores sessões que teve foi o pessoal foi pra uma festa. E essa festa foi inspirada numa sessão de vampiro que eu tinha jogado anteriormente. E só que, em vez de ser o participante, os jogadores vampiros, os PCs eram as pessoas que foram pra festa e se deram mal. Só que os PCs não iam matar os PCs assim de graça, né? Como as pessoas morrendo nos vampiros. E como existia a ideia da máscara, a graça foi que, numa situação em que os PCs foram pra alguns dos quartos vasculhar a casa, quando eles voltaram, a maioria dos convidados tinham sumido. E ficou um clima pesado, de mistério, de se tinha acontecido alguma coisa estranha na festa, e muita gente tinha desaparecido, do nada. E oficialmente...
Um crossover Vampire Arquivo X, assim?
É, não, na verdade, eles estavam investigando o desaparecimento de pessoas. Eles não sabiam que eram vampiros. Eu tinha instituído em off que ia utilizar a ideia da festa da sessão de que tinha acontecido isso, na sessão de vampiro que eu joguei, mas não defini se iam ser vampiros mesmo que teriam dado sumiço nas pessoas.
Ah, entendi. Foi um onf, assim, não era nem isso. Um em off, assim, uma coisa no meio termo.
Eu aproveitei, foi a ideia. Aí o pessoal ficou investigando e uma das personagens ela não sabia o que aconteceu. E ela dizia que ela tava presa. Aí o pessoal pensou, não, ela tá sendo escrava na casa. Ela disse, não, uma prisão sem muros, pra dizer que ela sabia da coisa, mas não podia contar. Então ficou um mistério bastante grande, os jogadores tentando descobrir do que se tratava. Aí foi começando a ver que os NPCs, eles tinham conhecimento de coisas do oculto, eram pesquisadores, outros eram entusiastas, outras pessoas não gostavam, mas sabiam de tudo que se tratava. Aí fica todo um mistério para descobrir, sabe, se tinha certeza mesmo, até aparecer a cena do sobrenatural, que apareceu para um personagem só. E para piorar...
Os outros todos achavam que esse cara tava maluco, né?
Não, pior, que eu já tinha fã de maluco antes, isso que foi engraçado.
Então,
eu
acho que esse caminho que você tomou aí é um caminho bacana, né? Que você não dá tudo de graça, você vai dando aos pouquinhos, né?
Isso.
Você vai dando o gostinho aos poucos aí para manter sempre aquele clima de mistério. Isso funciona não só em jogos sobrenaturais, mas em jogos
isso,
investigativos
e como é o Arquivo X,
também,
ele,
né?
Você
não pode dar
todo
o vilão de uma vez, né? O criminoso de uma vez, você quer e dar as pistas devagarzinho. E aí evoluindo o teu cenário, a tua história.
Exato.
Ah, particularmente, até os meus jogadores preferem assim, campanhas medievais também.
Ah, sim, é que no medieval você não precisa esconder que o fato do que o cara é um mago, ou do que... Claro, você pode esconder o fato de que o teu Big Bad Evil Guy é um Lich, ou é um Mind Flayer, ou o que seja, né? Mas o fantástico é esperado, né? Você não fica tão surpreso em saber que o vilão final lá é um Lich.
É porque a gente joga em Eberron, daí tem aquela coisa de Pacto dos Lobos, o 13º Guerreiro, daí meio que tem também um pouco desse mistério, assim, sabe?
Uhum.
E a grande sacada que tinha no meu grupo era justamente porque a gente lidava bastante com campanhas no presente. A gente podia variar com o sistema de ir apresentando o sobrenatural aos poucos, quando apresentava. Mas ficava sempre na dúvida. Como a campanha era de Arquivo X, esse personagem que viu o mistério, ele era o personagem que seguia o perfil do Mulder. Ele já acreditava, só que ele era muito estabanado e não sabia explicar bem as coisas. Aí era sempre desacreditado. Quando ele viu dessa vez de verdade algo sobrenatural, ele ficou contente. Ele fez até pouco alarde pro resto do povo, diferente do que ele fazia normalmente. Porque antes ele fazia mais a pressão, mas ele não tinha visto nada de verdade. Era mais a paranoia dele. Mas dessa vez não, dessa vez que ele viu de verdade, ele ficou quieto. E foi bem interessante pro jogo isso. Porque depois ele entrou em contato com esse pessoal de novo para investigar mais coisas. Aí o jogo andou bastante nessa direção. E teve um momento depois que eu chamo da quebra da quarta parede, que o grupo, mais ou menos como um todo, entrou do outro lado e passou a enxergar o sobrenatural do mundo, né? Que é uma campanha de conspiração.
É, não sei até que ponto isso é quebrar a quarta parede, ou até que ponto isso aí é... O cara tava, né, usando o metajogo.
Não, eu falo que até então o pessoal não estava em contato com o sobrenatural, mas a partir dessa metade da campanha passou a entrar em contato e já sabia que existia. E não nunca tinha como provar, né? Então, a coisa do Arquivo X, né? Você vê que tem a coisa, mas você não tem como provar que ela existe. Seja porque, pra derrotar o bicho, você teve que matar ele, ou impedir que ele fosse conjurado pra terra, coisa de Cthulhu da vida, né? Então, você vence o mal, mas ninguém fica sabendo. Coisa bem típica de alguns filmes também.
Bom, então, pois é. Esse é o tipo de coisa que, de repente, é bem característico aí de jogos modernos. E aí uma pergunta é, quais são as vantagens e desvantagens, então, de jogar nos dias de hoje comparado com jogar na época medieval, jogar na época do futuro.
Um dos mitos que alguns jogadores de cenários modernos levantam é que cenários modernos são mais propícios ao RP, à interpretação, enquanto cenários medievais seriam mais matar, pilhar e destruir. E aí, o que vocês acham sobre isso?
Oh, eu não vou mentir dizendo que eu não acreditava nesse mito, porque eu comecei por GURPS, e meu grupo, quando ele me ensinou GURPS, eu já tinha preconceito com o AD&D, e eu durante muito, muito tempo, eu tive esse preconceito com o AD&D, e só vim passar a jogar AD&D mesmo na terceira edição em diante, né? Você tem ideia como foi esse mito foi tão forte sobre mim.
Eu acho que isso acontece naturalmente, até por uma questão de sistemas com classe versus sistemas sem classe, né? Porque jogando D&D, você meio que se define pela tua classe, né? Ah, então, tipo, eu sou guerreiro, eu sou mago, eu sou clérigo. Então você já meio que supõe um monte de coisa a teu respeito, então, ah, você já é o guerreiro, você já tem meio que um estereótipo ali em cima, ou você já pode fazer um roleplay básico, digamos assim. Agora, quando você fala que você é um personagem moderno, você fala, ah, eu sou um engenheiro, eu sou um policial, você sabe muito pouco sobre esse personagem, né? Você fala, pô, mas que cara mais genérico. Então isso acaba obrigando, acho que o jogador, a ter que gastar um pouco mais de tutano aí pra escrever um pouco melhor o cara. E aí esse roleplay aí de repente vem naturalmente, né? O próprio sistema do D20 Modern, que é baseado em classes, as classes são muito mais genéricas, né? Tem o fortão, o rápido, o esperto, o sábio, mas não te dá tanta bagagem já, né? Sei lá, de repente isso é um dos fatores aí que gera esse
mito. Olha, eu não concordo muito. Eu acho que as classes, elas fazem parte de um contexto do tipo da aventura medieval proposta pelo D&D. Eu acho que se as classes... Não seriam o mesmo estilo de jogo, mas não é que as classes vão diminuir a interpretação. Acho que se o cara quiser ser Mushik em GURPS, ele vai ser Mushik em GURPS e vai combar coisas nada a ver e não vai ter uma história, ou vai ter uma história totalmente absurda só pra justificar aquelas coisas. Acho que isso aí não é um mito.
Não, isso acontece, na minha experiência, aconteceu mais nas campanhas de Supers, onde as regras do GURPS não eram muito bem definidas e podia fazer personagens totalmente desequilibrados.
Ah não, GURPS Supers é o sistema que você consegue fazer um personagem que não tem cabeça, não tem corpo, não tem membros, ele tem uma mente psionica que destrói o universo. Isso é o GURPS Supers. Outra coisa, outro ponto em relação a esse negócio de classe. No Cthulhu D20, por exemplo, você só tem dois tipos de classes. Você tem os personagens mais atacantes e mais defensivos. São esses dois tipos de classes que tem. Aí um acerta melhor e o outro tem mais defesa. De resto, acabou. Você não acha que com uma classe dessa, você praticamente não tem opções de combo, sabe? Porque os personagens não são orientados a combate. Você acaba tendo que botar mais uma descrição, escrever um background melhor pro seu personagem, e o roleplay acaba surgindo mais naturalmente nesse ambiente?
Eu acho que isso é um dilema, cara. É que nem a transição da 3,5 pra 4ª edição. Diminuiu a diversidade. É, talvez diminuiu a diversidade nas regras. Mas também diminuiu os combos. Então acho que tem que ter o meio termo. Duas classes talvez seja muito restritiva.
Eu acho também que tem a ver da proposta do jogo, né? No Call of Cthulhu, por exemplo, você foi feito para não ser capaz de combater nem os monstros dos bichinhos de Cthulhu, por mais fraco que seja. Você sempre vai ser...
Não, você apanha de zumbi, né, cara? Não precisamos nem chamar o The Great
Wolf. Não, então você vai ser sempre level 1 e o bicho mais fraco que tem é sempre level 10. Não tem condição. Nunca de você procurar confusão com eles. Mesmo o espiãozinho.
Então, mas não necessariamente você precisa combater só as criaturas, né? Se você tá num cenário investigativo, você vai encontrar cultistas, você vai encontrar, né, pessoas dominadas e coisas desse tipo, assim. Tipo, o combate e as situações de combate, elas são uma ferramenta de drama, né? Então, mesmo um jogo que seja muito menos orientado a combate, a chance de um combate acontecer, né, mesmo que as pessoas evitem ele ao máximo, é uma das ferramentas que o jogo tem, né, de inserir drama dentro daquele contexto. Então você não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, mas então vamos tirar isso do sistema, né?
Não, é como você falou, vai existir, mas não é a proposta, diferente do D&D, que a proposta é voltada para o combate, então é mais interessante que você tenha variedade de inimigos, variedade de poderes, habilidades, para poder tornar isso até sempre interessante, não ficar repetitivo, como se você fizesse num jogo de Call of Cthulhu, vai ser uma hora que vai cansar, que é uma das coisas que eu senti no GURPS também.
Exatamente, que era um ponto que eu ia puxar, assim, eu acho que sistemas modernos, eles têm que ter, por exemplo, eu acho que qualquer sistema tem que ter um sistema de skills, de perícias, muito bem feito, porque é o arroz com feijão de qualquer aventura que a gente citou lá, né? Sobrenatural, investigativa, né? De, ou mesmo aventuras históricas aí, né? Numa Guerra Fria, por exemplo, que eu comentei. Então, perícias são fundamentais para que isso aconteça. Agora, se você já quer uma aventura mais de aventura mesmo, né? Mais de ação, mais de perseguições de carro, super-heróis, esse tipo de coisa, aí, de repente, um sistema de perícias excelente não vai ser a sua prioridade. De repente, você vai querer um bom sistema de poderes e um bom sistema de combate.
E aí, você tem, por exemplo, uma outra aventura que eu fiz, que foi Cyberpunk, em que eu tive que investir mais em habilidades novas para os personagens, porque era uma aventura mais moderna, mas tinha brigas, tinha umas facções de soldados vindo do futuro, e usavam armaduras...
Mas aí você precisou mexer nas perícias, você comentou?
Não, eu acrescentei foi mais material Cyberpunk do que tinha oferecido no Gump Cyberpunk para poder servir pro pessoal incrementar os personagens. Aí você tinha personagens que eram que nem o Akira, o Kaneda do filme Akira, e tinha personagens que usavam armaduras parecendo Homem de Ferro, por exemplo. Mas não chegava a ser Supers, porque era só essa armadura que era pronta. Não tinha outro, ninguém com poder Supers. Né? Tem alguns elementos mais fantásticos do sci-fi, mas aí eu acrescentei algumas coisas para a campanha, mas não foi muitas coisas. Era mais pro propósito dela mesmo, por exemplo.
E qual você diria que é uma desvantagem de jogar nos tempos modernos comparado com os outros cenários, Samuel?
A gente sente que a gente tem uma variedade maior de coisas, porque algumas coisas são muito mais familiares para nós do que são as coisas da época medieval.
Você acha que elas são mais familiares para a gente do que jogar no tempo moderno?
Por exemplo, se você for pesquisar mais a fundo mesmo como era o tempo medieval, você vê que é muito diferente, algumas coisas são bem esquisitas. Quem leu aquela série Sandman, tem um capítulo que tem um dos caras que é imortal e tava chicanando o pessoal que tava fazendo um revival da época medieval e falou que a época medieval era muito sujo, tudo muito sujo, o pessoal era piolento, as ruas ficavam cheias de...
Ratos,
de lixo, ratos...
Não, se você quiser uma aventura medieval mais realista, assiste aquele filme Perfume.
Pois é.
Baseado no livro de mesmo nome, que eu acho que foi o filme mais caro já feito na Alemanha. Cara, são os primeiros 15 minutos do filme que te mostram o que era uma Europa medieval, cara. É um nojo foda.
Então o nosso medieval, na verdade, é muito medieval muito clean, muito bonitinho, muito idealizado. E no moderno não precisa ser assim.
É, porque o medieval do D&D tá dentro da proposta dele. Não é uma proposta de ser um medieval totalmente realista. Isso aí, eu acho que o cara vai ter que se procurar basear em sistemas que tenham um viés mais moderno pra tentar jogar um medieval desse. Talvez um medieval desse poderia ser considerado, entre aspas, moderno, comparado com D&D, pelo menos.
É, porque aí acho que já não é nem questão de ser moderno ou não ser moderno, né? É um outro ponto, é questão de ser realista ou fantástico, né? E aí isso vai se aplicar para qualquer cenário, né? Você pode tanto fazer uma aventura histórica mais real, né? Mais próxima do que aconteceu, ou fazer uma coisa histórica mais fantástica, né? Mais com viagem no tempo, umas coisas mais assim... Ou mesmo uma aventura de super-heróis, né? Você pode ter uma aventura de super-heróis mais X-Men, que é um pouco mais fantástico, ou uma aventura de super-heróis que nem o Batman novo, que é mais realista, né? Dentro do universo de super-heróis. Mas esse já é outra questão aí, né? Isso independe do jogo ser no presente, ser nos dias de hoje, ser dentro do que é próximo da nossa realidade, né?
Mas aí, falando das vantagens, eu acharia que um ponto importante é justamente as referências, né? A gente tem muitos filmes hollywoodianos, muitas referências modernas de personagens e coisas que muitas vezes eu já vi o pessoal tentando adaptar pro medieval.
Ah, isso aí pode crer, isso aí eu concordo com você mesmo.
Mas, no geral, se você quiser fazer um jogo no presente, Blade, por exemplo, o caçador de vampiros, um cara que é meio vampiro, é mais legal fazer no presente do que fazer...
É, quantas referências, né, a gente tem medievais aí? Você tem lá o Senhor dos Anéis, você tem algumas, né, um pouco de literatura e tal, mas filmes você acaba tendo pouco. Você tem lá Excalibur, você tem o Rei Arthur, né? Existem referências, mas acho que não dá pra comparar com o número de séries e filmes aí e coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Todos os romances aí do John Grisham, ou Stephen King, ou, né? Todos esses filmes de ação, essas séries que a gente já comentou aí, de repente acho que uma das vantagens de jogar numa época moderna é que você acaba tendo muito mais referências. É isso que você quis dizer, né, Samuel?
Isso, exatamente. E você também tem familiaridade com todas essas coisas. Aí tem certos elementos do medievalismo que a gente pode não ter conhecimento para definir como é que vai ser um povo. Como é que eu vou definir os povos de Forgotten Realm? Vou comparar com quem? Quem vai ser os franceses? Quem vão ser os alemães? Como é o ideal do holandês típico?
Pois é muito mais fácil, né? Quando você fala assim, e aí você encontra um alemão. Acabou. Já, né, você já, querendo ou não, você já cria lá aquele... preconceitos à parte, você já põe aquele teu estereótipo na cabeça.
Exato.
Né? Ou mesmo quando você vai para uma cidade, né? Ah, você chega em Nova York, você chega no Rio de Janeiro, você já sabe muito bem, aquilo é muito palpável para você, comparando com você falando, ah, você entra em Vaza, ou em você chega em Waterdeep, ou você está numa cidade da costa, né? Você está em Charne, ou seja, onde for. Né? Demora, né? Você não tem uma referência, né? Você tem que explicar direitinho como que é. Gasta um tempo grande aí, né, para botar todo aquele cenário na cabeça dos seus jogadores. Que pode ser uma vantagem também, né?
É, eu também acho. Para quem gosta de ambientação, às vezes é mais legal ver uma ambientação fantástica do que ficar vendo um livro de geografia ou história para ter base para a campanha, né?
É, pois é. E tem também os advogados de cenário lá, né? Que fala, você vai chegar e falar, bom, então eu vou no Starbucks da Quinta Avenida. Não, tem nem o Starbucks na Quinta Avenida. Igual a gente comentou no Spellcast passado. O que mais que vocês pensam, assim, que pode, de comparativo, assim, que é vantajoso jogar nos dias de hoje?
Eu falo não só nos dias de hoje, mas fazendo campanhas sci-fi, a vantagem é que é um medieval diferente, né? Onde em vez de espadas você vai ter sabres de luz, e em vez de varinhas de raio você vai ter as pistolas lasers também, né? Que é uma coisa muito, muito legal também, é outro tipo de aventura fantástica, que é uma coisa que estimula muito o pessoal jogar, junto com o Surplus também, né? Que é outro, é o modelo fantástico principal, onde a imaginação é o limite. Acho que esse é o principal chamariz do jogos fantásticos no presente.
Isso você acha que é uma vantagem, então, de jogar em sistemas mais fantásticos, assim, do que sistemas realistas, mais em sistemas futuristas do que em sistemas modernos, ou em cenários modernos. Você poder imaginar mais, você poder ir mais longe, é isso?
E também oposição ao medieval. O medieval não pode ser Surplus, por exemplo. Eu não posso botar o Superman em Forgotten Realms, né? Batman pode ser qualquer pessoa, né?
Bom, você também não pode botar Superman em Star Wars, né? Não sei se... Quer dizer, sei lá, né? Tipo, não duvido nada ter esses crossovers lá. Você vê cada coisa da DC, né? Tipo, Batman versus Aliens, umas coisas.
Olha, eu não sei. Eu acho que se eu fosse jogar uma campanha moderna hoje em dia, eu acho que eu ia seguir mais esse viés de histórias alternativas. Sei lá, nazistas ganharam a Segunda Guerra, os russos ganharam a Guerra Fria. Isso aí eu acho muito legal, assim, sei lá, que você pode ficar imaginando coisas que tá usando o mundo real como base, mas que vai ter resultados totalmente diferentes.
Você põe várias pitadas de fantasia, né? Que, inclusive, é um dos cenários padrão do GURPS 4ª edição, que é o Mundos Infinitos. Né? Tanto eu comentei no Spellcast passado do PBEM, né? Do Play by Email, que eu jogava, que era exatamente no Mundos Infinitos. Então, lá você faz exatamente isso que você está comentando, né? A gente pega um estilo, um jogo histórico, né? Só que aí o céu é o limite também. Você vai transformar aquele cenário, que muitas vezes é um cenário moderno, em coisas completamente diferentes, né? Ah, e se Napoleão tivesse ganhado a guerra, como é que ia ser o mundo de hoje, né? Então, você pensa em todas as implicações socioeconômico-políticas aí, geopolíticas no mundo, né? E mesmo jogos na Guerra Fria. Eu sou apaixonado por essa época, assim, eu acho muito legal. Agora que já passou, né? Que acabou, você pode respirar aliviado.
É fácil, né? Agora.
Tem aquele filme do Kevin Costner lá, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, né? Que conta a história da crise dos mísseis de Cuba.
Mísseis.
Esse filme é fantástico, assim. E me dá mil ideias pra mestrar aventuras naquela época. Porque era uma época realmente, né, que tinha muita espionagem, tinha muita contra-espionagem, aquela coisa de você investigar, saber o que está acontecendo e que você não pode cometer nenhum erro, porque o pior que pode acontecer é acabar o mundo, né, cara?
Fora que também você vai barrando e pessoas históricas, que é meio uma referência também ao que existe, que a gente falou no último Spellcast sobre NPCs fodões, sei lá. Você vai no negócio da crise dos mísseis, tá lá o Fidel e tal, isso aí.
É, também... você encontra o Kennedy e tal, exatamente. Deixa de ser interessante você encontrar as figuras históricas aí. A diferença é que num cenário moderno, você sabe que eles não são supers, né, cara? Que eles são pessoas normais.
É, eles não vão ter nível 20 e fuzis mágicos,
né? Eles não são como Darth Vader, nem como Elminster. Eles não têm 20 níveis de personagem enquanto você tem um só. Porque você é mais esperto que ele, você consegue vencer.
É, e isso que você levantou é até uma coisa que também acaba guiando na escolha do seu sistema, né? Se você quer um jogo, realmente, que você possa encontrar um cara desses e ele não seja muito mais poderoso que você... Você tem que pensar em algum sistema que te permita isso, né? Que você não tenha essa distância tão grande aí. Porque alguns sistemas são mais complicados de você fazer isso, né? De repente dá pra você fazer o Kennedy lá com né, sei lá, indestrutível lá com os seus pontos que você tá fazendo. E não é esse, muitas vezes, né, se você quer deixar o negócio mais verossímil aí, você não pode ir muito nessa linha. Então escolha sabiamente aí o teu sistema.
É uma coisa do GURPS e do outro sistema.
Dizem que vão fazer um D20 Modern com as regras da quarta edição, né? Quero só ver como é que vai sair isso daí.
É, falaram.
Porque eu não consigo ver hoje, cara, aquelas regras lá num cenário moderno.
Puta que pariu.
Não, eu consigo
tá
imaginar
assim. Vai
estar
lá o caminhoneiro
assim.
Como defesa, sei lá.
Porque a ideia é cinematográfica, então seria uma coisa... Você pega as manobras e coloque elas pra... Tipo, as regras do Martial Arts, do GURPS, e vai ser uma coisa mais ou menos parecida. Pega o Surfers e bota uma coisa mais controlada.
Só vai dar pra fazer aventuras a lá Bruce Willis, Stallone e Schwarzenegger, né, cara? Porque se você quiser fazer uma coisa mais arquivo X assim, você vai ver o quê? O Mulder pulando pra trás do ET e dando sneak attack? Como é que vai ser isso?
Agora, você falou dessa campanha de mundos alternativos, me lembra o GURPS de Viagem no Tempo e o Illuminati, que são justamente um dos suplementos que eu mais gostei de ler do GURPS, que são descritivos.
O Illuminati é um suplemento excepcional, de fato. Eu gosto muito desse suplemento.
É, ninguém dá nada nele, né? O crime esculhambado dele, mas na verdade ele tem por baixo, ele mostra você qual é a real proposta dele.
Pois é, qualquer R$10 você compra lá no leilão de usados aí ou na internet, e é um livro que realmente dá pra fazer campanhas isso. Imensas aí, muito divertidas.
Aí você pode fazer desde o Paranoia.
E a base é conspiração, né?
Isso.
É, exatamente. E tem outro também que a gente esqueceu de comentar lá, que é o próprio Conspiracy X.
Ah, verdade.
E se não me engano também é D20, talvez seja cagada aqui de minha parte, mas depois o pessoal me corrige, me detona lá no fórum. Mas que é um RPG também muito nessa linha, né? De investigação, conspiração, altas coisas secretas e espionagem, esse tipo de coisa.
É, você pode escolher se quer uma conspiração séria, de filmes mais sérias, ou se você esculhamba e bota o computador seu amigo e por aí vai.
Ah, é o Illuminati Paranoia, né?
É, exatamente. O massa é que ele ensina você a medir qualquer nível de paranoia no sistema.
Então acho que eu vou aproveitar aqui também contar uma lendária de um grupo de D20 Modern que eu joguei. Eu joguei essa campanha um tempão, que eu comentei, né, que tinha uns psionicos e tal. E aí eu pedi pros meus jogadores fazerem personagens, né? Falei, ó, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem, né? Nos dias de hoje e tal, tem que ser um cara aí que vai ser recrutado pela agência aí dos caras especiais, né? Beleza. Aí passou um tempo, voltou uma das minhas jogadoras com uma médica legista, né? Que tinha um passado obscuro, né? Que ela tava trabalhando no FBI. Pô, bacana, legal seu personagem. Aí o meu colega veio com... Ele era um russo maluco, que ele era caçador de recompensas, um cara meio totalmente paranoico, piromaníaco, assim. Ele era lá um russo maluco. Beleza, legal, né? Era ex-KGB e tal, ficou bacana o personagem. E o meu terceiro jogador, sabe o que ele fez, cara? Ele fez um zelador de zoológico. Alemão. Era isso o personagem do cara. Agora me explica como é que eu ponho um zelador de zoológico nessa história, cara.
Ah, ele podia ser o especialista em chimpanzés da África Ocidental e eles iam precisar de um especialista desse. Sei lá, cara.
Não, pois é, eu virei pra ele e falei, bom, zelador, né? Então, você não quer ser um zelador psionico? Uma coisa assim.
Aí, biólogo maluco.
Animais,
pois é,
lá.
Ele acabou topando e aí ele ganhou uns poderes bizarros lá, altos testes de organizações governamentais e tal. Mas eu tive que trabalhar, né? O background aí, que foi mal.
Ah, cara, eu acho muito massa jogar de mendigo, velho.
Mendigo?
É, sei lá, o cara...
Aquele mendigo com 50 pontos de segredo sombrio, assim.
É, claro, o cara tá lá vendo tudo que acontece nos becos toda vez lá, ele sabe de muita coisa, cara. Mendigos são sábios, viu?
Beleza, ficaram aí os comentários aí do Samuel e do Márcio. Acho que a gente já tá passando o nosso tempo aqui. Espero que o pessoal curta aí nossos pitacos e opiniões totalmente...
Eu duvido muito, mas tudo bem.
Pois é. Pouco embasados, falando de sistemas modernos. E para deixar isso mais interessante, detonem a gente nos fóruns, certo? Falam lá, pô, esses caras não entendem nada. Ou, né, falam, pô, isso aqui é um tópico interessante. Puxem lá, porque esse é o objetivo, né? Puxar aí a discussão.
É, a gente convidou vocês a participarem já ao vivo aqui. Convidou vocês a elaborarem a pauta do pré-episódio, e agora tá aqui o episódio, não vai ser mudado, mas vocês podem, podem comentá-lo aí ele no fórum. E lembrando também que nos próximos episódios, se você quiser participar, é só aparecer lá no tópico do pré-episódio e mandar um e-mail também, ou para o DS Araújo, ou para o Eutor. E também tem a alternativa da mensagem de voz, né?
Pois é, só gravar o teu áudio aí, mandar para mim, mandar para o Eutor, mandar para o Fabrício, e a gente coloca aqui no próximo Spellcast, sem problema nenhum. Agradeço aí pela audiência e espero que a gente continue com esse trabalho aí com o Spellcast. Tenha uma boa semana aí, pessoal.
Tchauzinho, pessoal. Foi bom participar aqui do Spellcast.
Também, até a próxima.
Beleza, então boa semana, pessoal. E não posso esquecer de mandar vocês rolarem 20.